Dicas de leitura, autores e livros.
Oi, pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje trago para vocês a edição atualizada da biografia de um grande nome do automobilismo, Ayrton Senna. O jornalista Ernesto Rodrigues e a editora Tordesilhas revisitam o livro Ayrton, o Herói Revelado, que chega às livrarias em abril. A edição, atualizada e contextualizada, abrange acontecimentos significativos ocorridos no período pós-Senna, tanto no Brasil como na Fórmula 1. Nos quase 100 novos trechos inseridos no texto da biografia original estão relações amorosas, bastidores das temporadas em que ele dividiu a McLaren com o grande rival Alan Prost, a crise interna que precedeu o acidente polêmico na decisão do campeonato de 1990, as façanhas em Donington Park e no circuito de Mônaco, o terremoto provocado na família Senna por Adriane Galisteu. Contempla também uma contextualização da trajetória esportiva do piloto em comparação com os campeões que o sucederam, como Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Para contemplar esse lado emocional e pessoal, o autor traz para a nova edição um relato do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Na época do acidente, o então jovem piloto de kart de 10 anos de idade chegava de mais um domingo nas pistas quando o pai deu a notícia sobre a morte do piloto, cujas façanhas ele admirava. Eu leio para vocês um trecho dessa biografia. No horário da Itália, eram 1h27 da tarde do dia 1º de maio de 1994, quando Ayrton surgiu dos fundos do box da Williams, macacão amarrado à cintura, pronto para entrar no carro e seguir para o grid de largada. Como fazia em todas as corridas, o cinegrafista Armand Deus, da TV Globo, apertou o botão de sua câmera Betacam e começou a captar as imagens. Procedimento de rotina, não era uma transmissão ao vivo. As imagens seriam utilizadas para ilustrar a reportagem sobre a corrida que o correspondente Roberto Cabrini editaria no final do dia, a tempo de ser gerada para o Rio de Janeiro e exibida no programa Fantástico. Não era um dia de sorrisos para ninguém no autódromo de Imola. Menos ainda para Ayrton, que havia anos já assombrava mecânicos, engenheiros, jornalistas e namoradas com a capacidade de concentrar-se nos momentos que antecediam a largada, tornando todos à sua volta rigorosamente invisíveis e inaudíveis. Seu olhar, naqueles momentos, parecia estar em outra dimensão. Sua seriedade formava uma muralha da qual poucos ousavam se aproximar, não importando a patente familiar ou a relação contratual. Para alguns, naqueles momentos, ele antecipava curvas e movimentos dos adversários. Para outros, rezava. Outros ainda achavam que aquela era uma travessia sensorial para um mundo cheio de fúria que só cabia e existia no cockpit. Uma travessia sem volta até que a corrida, a dele, terminasse. A câmera de Armand continuava gravando quando Ayrton se aproximou da parte traseira de sua Williams e pousou as mãos sobre o aerofólio. Teve uma rápida conversa sobre a suspensão traseira com o engenheiro David Brown. Depois, seu olhar passou a se alternar entre o nada e a Williams, ainda suspensa nos cavaletes, sem as rodas, recebendo os últimos ajustes dos mecânicos. Era mais do que a concentração de sempre. Havia uma contida inquietação e uma tristeza solene e impotente. Estavam ausentes no seu semblante, como desde o início daquele ano, a intensidade e aquele olhar de predador dos tempos da Lotus e da McLaren. Nem mesmo o rápido comentário de Patrick Reed, diretor da Williams, pareceu diminuir a distância que mantinha de tudo que o rodeava. Algum pensamento finalmente o resgatou daquela estranha dispersão para o ritual do cockpit. Balaclava, capacete, macacão fechado até o pescoço e uma espera disciplinada, de pé, com as mãos cruzadas sobre a cintura, pela ordem de entrar no carro e ajustar o cinto de segurança. As imagens gravadas por Armand no box da Williams e minutos depois, as que foram feitas no grid de largada, quando Ayrton mudou a rotina e tirou o capacete, se tornaram históricas. Deflagraram o sofrido exercício ao qual milhões de pessoas, especialmente os brasileiros, se entregaram nos dias seguintes. O que estava por trás daqueles últimos olhares, gestos e silêncios? Havia muitas respostas possíveis, sozinhas ou combinadas, dentro e fora da pista. Schumacher estava ali, quase ao lado, mais do que nunca disposto a destroná-lo. Ratzenberg morrera depois de uma batida centenas de metros à frente de Ayrton no dia anterior, evento que, pelo menos por algumas horas, o havia feito desistir de correr. Rubens Barrichello, que ele vinha tratando como uma espécie de irmão mais novo nas pistas, sobrevivera a um acidente assustador na sexta-feira. Aquela Williams, a que ele chamava de cadeira elétrica, um carro arisco e difícil de guiar, estava consumindo pneus com uma preocupante rapidez. E ele tinha ouvido uma gravação na noite anterior, uma conversa de Adriane Galisteu com um antigo namorado. A placa de um minuto foi erguida. 25 motores de Fórmula 1 começaram a rugir. Ayrton, na hora de acelerar, costumava deixar todas as preocupações de lado. Não trocava as emoções do cockpit por nada da vida. Em mais alguns segundos, ele se entregaria de novo à aventura que tinha começado aos 4 anos de idade, ao soar de um motor de picadeira de cana com 3 cavalos de potência. Ayrton, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, publicado pela editora Tordesilhas, é uma leitura obrigatória para todos que gostam de automobilismo e para quem quer conhecer melhor a trajetória de Ayrton Senna.
Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória com o piloto.
Ayrton, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, publicado pela editora Tordesilhas, é uma leitura obrigatória para todos que gostam de automobilismo e para quem quer conhecer melhor a trajetória de Ayrton Senna. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Boa leitura.
Dicas de leitura. Autores e livros.